Alô, você ligado no GE.Globo, alô, você ligado no GE Fluminense, está entrando no ar mais uma edição do podcast da torcida tricolor. Eu sou Edgar Marcel de Sá e o Fluminense ainda não venceu no Campeonato Brasileiro de 2024. Derrota para o Bahia por 2-1 na Fonte Nova na noite da última terça-feira. Vamos falar sobre esse jogo, sobre a atuação do Fluminense, sobre as mudanças do Diniz durante o jogo, sobre o Diniz na coletiva. Temos muito a falar desse momento irregular do Fluminense na temporada e sábado tem clássico. Fluminense e Vasco no Maracanã. Fluminense com um ponto em seis disputados no Brasileirão. Eu já chamo ele, a voz da torcida tricolor, Phil, direto de Salvador. Não tá tudo bem, né, amigo?
Não tá mesmo que eu ia falar que eu tô em Fortaleza, cara. Só não fiz isso porque você acabou de abrir falando que eu tô em Salvador. Bom dia aí pro Edgar, bom dia pro Gustavo. A gente ficou debatendo no último podcast sobre o bom futebol ou três pontos, né? O que seria melhor. E o Diniz ontem fez para resolver nosso debate, pra gente não ter debate nenhum, não entregou nem o bom futebol e nem os três pontos. E aí ninguém vai discordar hoje, a gente vai caminhar para um lado só reclamando da partida de ontem.
Exatamente, eu tenho certeza que você, nosso ouvinte, nosso fã, estaria esperando por Cauê Rademacher, pelas considerações de Cauê Rademacher sobre esse jogo. Muita gente gostaria de ouvir, mas Cauê Rademacher ainda está no departamento médico, volta na semana que vem. Então não teremos o prazer de ouvir ele detonando a atuação do Fluminense de Fernando Diniz depois dessa derrota para o Bahia. Gustavo Garcia, tudo bem, amigo?
Fala, Edgar, Fio, tricolores do céu e da terra. Acho que o Fio resumiu bem, né? A gente terminou a última edição do podcast falando aí sobre a torcida estar aguardando uma boa atuação acompanhada da vitória, e acho que o Fluminense não conseguiu a vitória e não teve uma boa atuação. Aliás, uma péssima atuação. Achei que o time, apesar de um bom início ali, estava marcando alto, consegue encontrar o gol ali com Arias roubando uma bola, rolando para o Cano, enfim, depois daqueles episódios ali de com o campo alagado, mas se tornou um vazio de 10, o time perdeu a intensidade, parece que não voltou depois que a partida recomeçou, e acho que a gente vai debater muito isso aqui, sobre essa questão do Fluminense, né, de um time que não conseguia atacar, não, mesmo com seis atacantes, mas com muitos problemas ali, acho que começando pela defesa, e como a gente falou, vai debater mais isso aqui, mas eu acho que o Fluminense tenta resolver a defesa, prejudica ali o setor dos volantes, prejudica o meio de campo e com isso fica nulo no ataque, né? Acho que no contra o Bragantino o time foi bem ofensivo, atacou bastante, conseguiu criar, mas porque tinha um meio consolidado com o Ganso bem ativo, distribuindo o jogo, e dessa vez contra o Bahia realmente foi um vazio de 10.
Perfeito. Antes de a gente começar, só fazer um convite para quem ouve o nosso podcast e tem o sonho de participar aqui com a gente como comentarista por um dia. Nossa Liga do Cartola já está funcionando, né? O Cartola começou junto com o Brasileirão. Criei a Liga GE Fluminense. Já temos mais de 200 participantes. Normalmente a gente tem cerca de 400 a cada ano, então vai entrar mais gente ainda. Então vou deixar a Liga aberta até a terceira rodada. Pensando naquela ideia de que se o cara tiver muito bem e quiser entrar ali antes da última rodada do mês, não é justo com quem já estava desde o início do mês. Então, até a terceira rodada, você pode entrar na nossa liga, participar, e o campeão de cada mês vai ser convidado a participar aqui do podcast com a gente, comentar ao lado do Fio, do Cauê, do Gustavo, de mim e dos outros setoristas que acompanham o Fluminense no GE.Globo. Então, feito o convite, procura lá no Cartola por gerência a nossa liga. Se tiver na dúvida de qual é a liga, eu sou o presidente, Edgar Marcel de Sá, só procurar meu nome lá. Participe e quem for vencedor estará aqui com a gente mensalmente, cornetando ou elogiando o Fluminense de Fernando Diniz.
Edgar,
Vamos lá, pode falar, Phil.
eu tenho uma dúvida técnica. Eu vou entrar no meu time na liga. Se eu for campeão do mês e eu ganho uma folga? É a pergunta que vale a
Não, o
pergunta.
segundo colocado é o chamado.
Ah, tá. Então tá bom. Só para saber o meu empenho aqui.
Ô, Fio, você perguntou bem, né? Pro presidente da parada, pô. Tem que ser o presidente
Eu tenho para ler o regulamento. Eu quero saber do regulamento, pô.
respondendo. Fio, eu vou além. Você não ganhará o mês. É muito
Não, eu
difícil.
sou muito ruim
Bravo,
nisso.
hein?
Não, eu sou muito ruim nisso, cara. Eu não posso escalar o cara do Flamengo, Vasco, Botafogo, fico com raiva. Aí se o time tiver disputando, o Fluminense tá disputando vaga com o Palmeiras, já tiro o Palmeiras da brincadeira também. Então me sobra muito pouca opção para escalar, cara.
É muito difícil ganhar o mês, porque são 400, né, em média, participantes. Agora a gente está com 200, mas esse número vai aumentar, né? Nos últimos anos tem sido 400. E normalmente o cara que é campeão geral, que a gente também chama no final do ano para participar, ele não ganha nenhum mês. Ele é um cara regular. Ele é um cara que todos os meses fica bem, mas ele não chega a ganhar um mês. Para você ver o quão é difícil ganhar um mês entre 400 participantes. Normalmente é um mês que aquele cara ali que não tá tão bem na liga dá uma porrada, vai bem 5 ou 6 rodadas seguidas e acaba ganhando. Mas é muito difícil mesmo. A gente dificilmente tem participante repetido. Dificilmente um cara ganha 2 meses. É muito raro. Acho que teve uma ou duas vezes se eu não me engano, esse é o terceiro ou quarto ano da liga, tá? Só falando aqui, ó, estamos com 260 participantes nesse momento, tá? O líder atual é o Flu Cracóvia 2023 do Rodolfo Maia. Ele foi o melhor da primeira rodada, mas isso aí tende a mudar. Acho que em abril são 4 ou 5 rodadas. Então, entre e participe, você tem a chance de ser comentarista do podcast É Fluminense por um dia. Vamos lá, Fluminense e Bahia, 2-1 para o Bahia, uma atuação ruim do Fluminense. Se a gente elogiava a atuação do Fluminense na estreia contra o Bragantino, não tem como não dizer que a atuação contra o Bahia foi bem fraca. O Fluminense até abre o placar logo no início, aproveitando uma falha da saída de bola do Bahia. O Arias do Bahia foi desarmado pelo Arias do Fluminense, que o Arias toca para o Cano, e aí o Cano faz 1 a 0 logo no início do jogo. Já chovia, mas ainda havia condição de jogo.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
E ali, com 16 minutos, decidem parar a partida. E o Diniz bem lembrou ali, quando foi entrevistado no retorno ao campo, que lá em Caxias do Sul, em 2022, isso não foi feito, aquela derrota por 1 a 0 do Fluminense num gramado impraticável. Mas dessa vez em Salvador, na minha opinião, tomaram a decisão certa, o que deveria ter sido feito lá em Caxias do Sul. Não dá para a gente justificar um erro com o outro, né? Então, decisão correta, parou o jogo e voltou 1 hora depois, com gramado numa condição muito melhor, mas o Fluminense não voltou a campo. Aquele time que no primeiro momento parecia muito ligado e marcando em cima o Bahia, enfim, que abriu 1 a 0, não voltou para a segunda parte da partida, né? O restante do primeiro tempo e o segundo tempo, o Fluminense tomou 2 gols, um do Caio Alexandre num chute fora da área e o outro do Caolino numa bela jogada individual. E o Fluminense não mostrou forças, Fio, para reagir em momento algum. A gente conversava que além do gol, que foi uma bola entregada, né? E além daquele chance do Marquinhos, que também é um erro de saída de bola do Bahia, no qual um jogador do Bahia chuta na cabeça do outro e a bola sobra para o Marquinhos. E ele tinha opções, mas chutou e a bola saiu para escanteio. O Fluminense só fez aquele gol do Arias anulado, que foi uma jogada bem trabalhada, mas ele estava impedido. De resto, eu não lembro de nenhuma chance boa do Fluminense nessa partida. Queria sua análise sobre a atuação do Fluminense, por favor.
Você não lembra, e infelizmente não é um problema de memória seu. Você não lembra porque não existiu realmente, né? E quando o torcedor focou muito no final do jogo, né? Com todas as alterações malucas ali do Diniz, a escalação final com 6 atacantes. Mas o que me deixa preocupado é que a gente joga com o mesmo time do último jogo e a gente não consegue encontrar o futebol. Tem esses primeiros 10 minutos, que eu nem sei se são 10 ali, talvez. Que a gente tem um lance logo no começo e tem o gol do Arias ali, né? Ele já tava com chuva, mas uma chuva que ainda tava dando para jogar, que eu acho que ela até atrapalha o Cano ali a dominar a bola na hora da finalização. Eu achei que quando ele dominou errado, eu achei que o Cano ia perder o gol. Na hora que ele dominou na minha cabeça do estádio ali, eu achei que ele ia
Eu
perder o
também
gol.
achei.
Falei, ó, na hora que ele dominou, falei, a fase do Cano, pô, ele não podia ter perdido essa bola, não. Mas ele faz o gol. Mas ali mesmo antes, a gente já toma uma bola aérea para variar ali, que o Fábio faz um defesaço ali antes da paralisação ainda. E aí a minha dúvida era, antes da paralisação, se a gente estava tomando aquele sufoco por causa do gramado, por o nosso lado tá mais encharcado, talvez, porque a gente estava tomando sufoco. Tinha uma dupla de zaga que estava tirando a bola ali, que era Samuel Xavier e Poça d'Água. Tava parando o ataque do Bahia antes do juiz parar o jogo. E o Ganso tem uma participação, ele faz uma pressão muito grande na arbitragem ali para paralisar o jogo. Mas quando volta, o gramado em condições, claro que não perfeito, mas em condições totais de jogo, e o Bahia engole o Fluminense. Acho que tem um fator do Bahia. Eu acho que Me surpreendeu o time do Bahia. Eu acho que o Bahia é um time que vai surpreender no Brasileirão. É, me deixou surpreso o time do Bahia. Mas será que o jogo contra o Red Bull foi porque o Caixinha foi se expôs demais o Red Bull Bragantino contra o Fluminense? Será que o Rogério Ceni fez uma leitura melhor do Diniz? Porque é o mesmo time e a gente amassa o Red Bull Bragantino e a gente ontem não viu a cor da bola contra o Bahia. Então isso me preocupa como torcedor pela sequência. A gente deve falar isso aqui durante o podcast, mas a gente tem uma sequência muito complicada agora, né? E a gente parte para essa sequência de uma derrota. Aquilo, a gente vinha de três empates e uma vitória, né? Não nessa ordem, mas os últimos quatro jogos eram três empates e uma vitória. E aí uma derrota ou uma vitória muda muito a matemática, né? Porque uma vitória ontem a gente falaria que a gente está invicto a cinco jogos. Aí uma derrota a gente fala, cara, os últimos cinco jogos a gente só tem uma vitória. Então a gente entra nessa brincadeira bem, de uma forma bem complicada.
Vamos falar sim sobre essa sequência. Já separei isso aqui no tópico. Só colocar aqui nossos participantes no chat aqui. O Jadson Mota, acredito eu que ele seja torcedor do Bahia, tá? O Bahia não jogou, não, né? Vocês têm que reconhecer isso. O Fio acabou de dizer que o Fluminense foi amassado pelo Bahia. E, Jadson, esse é um podcast para a torcida do Fluminense. Então, óbvio que o foco será mais na atuação do Fluminense. E aqui, ó, o Luiz Alberto Nunes, não adianta choradeira, a fase está ruim, todo mundo está mal. Enquanto não passar a fase ruim, ninguém dá jeito, mas vai passar. Pensando nisso, Gustavo, o Fluminense do Diniz, né? Ele está para completar 2 anos agora no final de abril. Em cada ano, né, 2022, 23 e agora 24, teve um momento de regularidade no meio da temporada, né? Em 22, ali foi na hora que o Nonato sai do time de uma hora para outra e o Diniz ali na volta da semifinal da Libertadores, na verdade, se vê sem o Nonato e o Fluminense não consegue engrenar e tal, enfim. Depois consegue voltar a engrenar e termina o Brasileirão com 5 vitórias quando ele acha o time novamente. Ano passado, teve aquele momento quando teve várias lesões do lado esquerdo, ali quando o Fluminense é eliminado da Copa do Brasil pelo Flamengo. Coincidentemente, nesses 2 anos aí, esse momento ruim coincidiu com a eliminação na Copa do Brasil. Eu não vou nem falar do pós, porque ali naquele 1 mês até a final, que o Fluminense fica no Brasileirão, muitas vezes com o time reserva, e a torcida desesperada, achando que uma derrota para o Atlético Mineiro com o time reserva significa que vai perder a final para o Boca. Ali tinha muito de desespero para o jogo, ansiedade para o jogo e foco total na final. Mas esse ano, esse momento irregular está acontecendo agora, né? No início da temporada, muito talvez por conta da pré-temporada em razão do Mundial, das lesões. Mas esse é o momento mais irregular, você diria, desses 2 anos de Diniz? Mais preocupante?
Eu acho que sim, né? Eu acho que a torcida tá com uma impaciência maior do que em outros momentos, assim. Até, como você bem ressaltou ali, a eliminação para o Corinthians acaba sendo algo ruim para o Fluminense em 2022. O Fluminense passa por momentos conturbados ali, entre maio e julho, ali, naquele período que perde o Alexander, tem muitos desfalques. Eu acho que agora a torcida tá com uma impaciência maior, até por tudo que foi construído no ano passado e pela expectativa que foi criada, né? É assim, eu acho que nunca é só um problema, sabe? Eu acho que assim, eu tento levar para um lado mais amplo e assim, porque igual eu vi muita gente falando, ah, o problema é o Diniz. Então, se o problema é só o Diniz, você quer dizer que então o Fluminense está mal, não está conseguindo vencer somente e exclusivamente por conta do Diniz. Aí não pega a questão das lesões, não pega as questões do time ter voltado depois, enfim, que isso também não pode mais ser muleta, porque o Fluminense tem que realmente apresentar um bom futebol e deixar de lado 2023. Virar a página. A gente já está caminhando aí para maio, então assim, já está quase ali no meio do ano, então 2024 está ativo. Só que assim, eu também não consigo levar para esse lado de que assim, é tudo culpa de uma pessoa só, porque se for tudo só culpa do Diniz, então ano passado o Fluminense só foi campeão por conta do Diniz. Porque o Fluminense foi campeão em cima das improvisações e nas loucuras dele. E não foi só por isso. Assim, eu tenho uma opinião sobre isso de que eu acho que outro treinador ali, talvez o Fluminense não teria ganhado a Libertadores. Eu acho que a Libertadores tem uma marca muito grande, sim, do Diniz. E agora o Diniz acaba sendo refém do próprio sucesso pelo ano passado, mas está indo além da conta. Ele tá tentando bancar as ideias dele, realmente não está dando resultado. E como eu falei, não só por um motivo, ah, não é só porque ele está um volante de zagueiro. Não, são vários fatores. O time não está encaixando. Só que ele tenta solucionar um problema defensivo, que é o problema da zaga. E acaba deixando o setor ali dos volantes enfraquecido. O setor dos volantes enfraquecido, o Ganso, que foi muito bem contra o Bragantino, acaba tendo que recuar. Ontem a gente viu o Ganso fazendo saída de bola ali na área defensiva, sendo um jogador muito ativo na defesa. Então o Ganso recua, o Fluminense perde o cérebro do time, perde o setor criativo. Com isso, consequentemente, a bola não chega. O Arias, que é um jogador que se destaca mais perto da área também, pelos fazendo corredor ali, recua também para tentar buscar o jogo. Com isso, você mata o time inteiro, você perde o time inteiro e fica esse vazio de 10, que só com atacantes não vai ser solucionado. Então, assim, eu acho que o problema é muito mais amplo. Não é só o Diniz. Eu acho que a fase é ruim de muitos jogadores, o time demora a se encontrar e tá faltando aquela gana de vencer mesmo, né? De time de que quer brigar, quer ser campeão.
Sim.
Porque, como eu falei aqui, a gente já viu outros fluminenses que não tinham tanta qualidade apresentando mais vontade do que esse atual, apresentando mais volume, assim, sendo mais intenso.
O Gustavo, tirar uma dúvida assim, sobre esse fato do Diniz não ser o único culpado. Não acho que ele é o único culpado, não. Mas não tá num pacote que ele não assume? Porque assim, quando a gente é torcedor do Fluminense, a gente assume o pacote do Diniz, eu sei que ele vai me entregar uma loucura de saída de bola, que vai ter jogo que eu vou me irritar e vou perder, mas ele vai fazer jogar bonito e ganhar o campeonato, e eu assino esse pacote. O Diniz, ele não é um técnico que ele leva um protagonismo talvez maior do que o que ele só tem, não tô nem demérito, mas assim, para muita gente, o campeão da Libertadores foi o Diniz, praticamente. Eu já vi falas do tipo assim, o maior mérito do Mário foi contratar o Diniz. Então ele é o grande protagonista. Ele não tem que entender que também que na derrota ele também vai ser o protagonista, e eu acho que ele não está sabendo lidar com isso, porque eu não sei se é a maior crise dele em campo, mas no contexto geral, para mim, é a maior crise dele, porque toda a coletiva, eu já sei o que vai acontecer. No jogo contra o Vasco, se a gente perder, eu cravo que na coletiva ele vai estar falando que ele foi campeão da Libertadores, que não tem nada a ver falar que a gente não ganha 14 clássicos. Então, assim, já está ficando muito batido até a coletiva dele. Então, acho que ele tem que entender que está no pacote o protagonismo. O nome dele é muito grande. Então, ele tem que entender isso. Para mim, ele não está sabendo lidar com a fase ruim pós-Libertadores.
E assim, Fio, eu até entro nessa de que tem que virar a página de vez. O Fluminense tem que virar a página em 2023. A torcida tem que virar a página em 2023. Entendeu? Os jogadores têm que virar a página em 2023. 2023 não pode mais servir de muleta para 2024. Só que eu também, assim, o que eu falei em relação ao Diniz se todos os problemas hoje do Fluminense resumem somente a Fernando Diniz, você entrar nessa linha, eu acho raso, porque então quer atestar que só o Fernando Diniz foi campeão da Libertadores? Só ele. E assim, eu pelo menos, enxergo futebol, eu não vejo essa linha de tipo assim, o Cano ganhou a Libertadores pro Fluminense. Não existe, cara. Igual tem aquela teoria, não, o Romário ganhou a Copa de 94 pro Brasil, e a defesa que era muito sólida, entendeu? Acho que isso fica uma análise realmente pequena, e concordo com você, eu acho que está no momento em que, assim, as pessoas têm culpa, entendeu? Tem que entender que Libertadores 2023 ficou para trás, o que está em jogo agora é 2024, e o Fluminense tem um campeonato brasileiro, em 6 pontos fez 1 ponto só, é um início terrível, é um campeonato muito difícil, um campeonato brasileiro, e que tem o costume também de castigar times que tentam valorizar Copas. Então, cada rodada é importante. Então, o Fluminense tem que ligar esse alerta, sim, desde o início, porque cada ponto conta. E eu acho que tem que ali também tem que começar a assumir responsabilidades, entendeu? E é igual, volto a falar, eu não estou aqui atestando que o Diniz... Eu não concordo com as ações do Diniz, não acho que ele está certo, mas acho que funcionou lá atrás. Só que vou nessa linha de que você falou. O Fluminense está se tornando previsível, tanto nas coletivas, mas também dentro de campo. Porque todo mundo sabe o que o Fluminense vai fazer. O Fluminense sabe que no aperto, vai recuar zagueiro. E os outros times começam a estudar o Fluminense também. Os times já se preparam para isso, entendeu? Então, assim, o Fluminense acaba sendo um time previsível e virando presa fácil para outras equipes, por já ter um roteiro construído. Todo mundo já sabe que o André e o Martinelli vão jogar. Então, assim, tá previsível. Tá um time previsível que precisa se reinventar.
Eu ia te perguntar isso, Phil. Você falou da coletiva do Diniz. Ontem, vendo alguns trechos e principalmente a reação dos torcedores nas redes sociais às respostas do Diniz, o Diniz falou mais uma vez que ele está acostumado a improvisar, que ele faz isso sempre pensando na vitória, né? Nunca ele faz para piorar o time, sempre para melhorar o time. Que foi assim que o Fluminense, por exemplo, vira o jogo contra o Inter no Beira-Rio. Enfim, e a gente também falava aqui sobre a postura dele nas coletivas, né? Muitas vezes muito reativa, né? E eu fico com a impressão, né? De que o Diniz, no campo, ele se transforma. Ele vira uma pessoa completamente diferente do que ele é no dia a dia. E a coletiva ainda é um resquício, né? Porque ele não desacelerou ainda. Então, no gramado, a gente sempre vê ele muito enérgico, gritando muito com os jogadores, com a arbitragem. E na coletiva, ele ainda está com esse clima ainda do jogo, com essa adrenalina do jogo e também reage muito às perguntas. Eu tive sexta-feira no CT para fazer uma entrevista com o Diniz pelos 2 anos dele de Fluminense, e ele era um cara completamente tranquilo, gente boa, brincalhão. É completamente diferente daquele Diniz que a gente vê na beira do campo e nas coletivas. E ontem, eu acho que as respostas dele, não sei, acho que você não estava na coletiva, né? Mas você está em Salvador. Foram mais uma vez numa linha que
Não.
não agradou a torcida depois de uma atuação ruim, né? Não foi aquela linha de desculpa, eu errei, não deu certo, e foi mais, ó, eu sei o que eu estou fazendo, eu vou continuar fazendo, né?
É complicado assim falar. Para mim, o Diniz ele senta para falar coletiva com raiva já e é pessoal com alguns jornalistas. Ele já tem um ranço pessoal, e independente do que perguntar, ele vai dar uma resposta atravessada. Para mim, isso é um fato, não é nenhuma opinião. E ontem, e aí, cara, mais uma vez, isso quando ele faz isso, ele não tá ofendendo o jornalista, o setorista, ele tá comprando briga com a torcida, né? Mas depois de uma derrota, dependendo, o Diniz ele tá trazendo para ele uma raiva que não tem necessidade. O Diniz ontem, quando é perguntado pelo o Gabriel Amaral sobre a expressão que o Marquinhos usa da seleção, que é uma bagunça organizada, eu acho que é essa expressão que o Marquinhos usa comentando sobre o Diniz. E ele quer saber qual é a ideia do Diniz quando ele improvisa os jogadores e coloca 6 atacantes. E o Diniz vai para a resposta que ganhou a Libertadores e o Internacional, e contra o Internacional teve improviso. E assim, cara, quando você acaba uma derrota contra o Bahia jogando mal e você responde justificando uma semifinal de Libertadores que você ganhou, não tem como soar bem. Até porque, assim, vamos combinar aqui entre a gente, não foi um puta jogo, foi um jogo marcante, acho que um dos mais marcantes na vida de todos os tricolores. Mas não foi um puta jogo técnico e tático do Fluminense aquele jogo. Aquele jogo a gente toma um sufoco do Internacional e acerta 2 lances ali, muito pro mérito do Diniz de ter feito esse all-in aí com o Johnny na lateral direita, tanto que ele acerta o cruzamento pro Cano. Mas aí, vou dar um exemplo por mim, assim, né? Eu fico muita raiva. Vocês que acompanham aqui, eu faço o pós-jogo ali, eu fico com muita raiva no pós-jogo. Eu tenho que processar, para mim é um troço, chega a fazer mal. E ontem, na hora, eu peguei o Twitter, eu sou zero Twitter, para twittar que todo dia 4 de outubro, porque tinha a máxima de todo dia 4 de novembro, mas isso era muito legal quando é para frente. Se o Diniz ficar trabalhando agora com todo dia 4 de outubro, 4 de outubro foi jogo do Inter, né? Todo dia 4 de novembro para trás, não vai avançar nada e vai gerar uma crise com a torcida. Porque é muito simples, a torcida tem carinho pelo Diniz e tem gratidão. É só o Diniz responder o que é perguntado e quando errar, o Diniz falar: cara, tentei hoje, não deu certo, vamos trabalhar para a próxima semana. Eu sei que pode ser uma resposta rasa dele, mas às vezes é o que a gente quer ouvir depois de uma derrota. A gente não quer ouvir que deu tudo certo contra o Internacional e agora ninguém pode criticar. Porque o torcedor tem o direito de criticar, porque senão a gente não está fazendo podcast daqui. Se fosse para a gente fazer sempre um podcast avaliando a vitória anterior do ano anterior, não tinha porque a gente fazia toda semana aqui pós-jogo. A gente está aqui para avaliar o jogo. E o jogo, quando tiver erro, a gente vai falar. E o Diniz tem que entender isso. E mais uma vez, e o Diniz não é que ele não entende, eu tenho certeza que o Diniz entende. É o que o Edgar falou quando foi gravar a matéria com ele. Tenho certeza que o Diniz entende que não jogou bem e tal. Mas o Diniz está achando que é pessoal do jornalista. Só que volta para ele esse confronto, não é inteligente.
Como a gente falava, eu acho que pode ser um dos momentos mais regulares do Diniz, do Fluminense do Diniz, desde 2022, mas acho que sem dúvida é o momento de maior choque do Diniz com a torcida. Nos outros era uma coisa mais do campo, agora é campo e arquibancada com as ideias ou insistências e declarações do Diniz. Dá para melhorar? Claro que dá. Até acredito eu que no próximo jogo, você que está acompanhando, aliás, nossa live ao vivo no YouTube, tá vendo aí os melhores momentos da partida de ontem contra o Bahia. Eu até acho que no próximo jogo, Gustavo, ele vai entrar com 2 zagueiros, tá? Tendo o Manuel de volta, né, que ontem já foi titular, e tendo o Felipe Melo, que ontem foi poupado, acredito eu que ele vai entrar com o Manuel e Felipe Melo, tá? Me surpreenderia se mais uma vez ele entrasse com o Martinelli, agora tendo um outro zagueiro que ele confia, no caso o Manuel, à disposição de jogo. Vendo aqui os maiores momentos, estou lembrando de um lance que eu acho que vale a gente debater. O lance do Caio Alexandre com o Cano. Vocês acham que foi um erro de arbitragem? Não acho até que a má atuação do Fluminense mudaria em relação a isso, essa expulsão, mas é óbvio que com um a mais teria mais chances de vencer. O que você acha,
O
Gustavo?
chute do Caio
O
Alexandre não
lance?
teria, né, Edgar?
Também isso. O que eu quis dizer, na verdade, acho que me expressei mal. O que eu quis dizer é que eu não estou
Sim,
justificando a
sim.
derrota pela não expulsão do Caio Alexandre,
É.
tá? Eu acho que a gente jogou mal, tá? E mereceu perder, ponto. Agora, analisando os lances da partida, é uma bola. É um lance difícil de interpretação, por quê, na minha opinião? Ele tá com a bola, ele toca na bola, ele tá na frente do cano, só que aí ele escorrega por causa do gramado molhado e acerta o cano numa altura alta da panturrilha e o cano tá com o pé no chão e torce o pé. Então, é um lance que gerou muito debate nas redes sociais, né, Gustavo? Se era para expulsão ou não.
Sim. É, eu vou reforçar isso, que assim, é pra gente não ficar querendo justificar uma coisa com a outra, tá? Eu acho que, como você bem falou, o Fluminense mereceu perder, foi uma atuação muito ruim. É, a gente até falou que contra o Bragantino, o Fluminense merecia vencer pelo que apresentou, pelo volume, pelas chances criadas. Então, contra o Bahia, o Fluminense mereceu perder. Foi uma justa pelo que o Fluminense apresentou. Mas assim, a minha opinião é de que o lance ali foi uma imprudência muito grande do Caio Alexandre, até porque eu acho que o Cano deu a sorte de ter, assim, de frações de segundos ali. Se o Cano tá um pouquinho mais plantado no chão, ele corre um risco sério de sofrer uma lesão grave ali. Eu acho que pela situação ali, de igual você falou, ah, o gramado molhado também, ele tenta, o Cano não é um jogador de velocidade, mas o Cano tem, de certa forma, liberdade para contra-atacar, né? Ele pegaria ali o Bahia meio que desarmado pelo momento ali. O Alexandre vai para matar o jogo. Então, eu achei que foi pro ele e eu acho que seria, assim, um lance que o VAR teria que ter chamado para uma reunião. Claro que a imagem parada, a gente consegue observar melhor o toque, mas eu achei muito agressivo, assim, até pegando as expulsões do Fluminense aí nos últimos tempos, assim, essa foi muito pior do que muitos que o Fluminense sofreu, assim, eu acho que merecia o vermelho. Claro que o vermelho condicionaria o jogo pelo fato de que o Caio Alexandre não faria o gol depois, o Fluminense teria um jogador a mais, mas isso não apaga a atuação ruim que o Fluminense teve.
Eu queria levantar um outro assunto, Fio, desse lance também, porque o VAR de ontem era o mesmo VAR de Grêmio e Vasco, que foi um jogo muito debatido sobre as intervenções do VAR e sobre o juiz não seguir a orientação do VAR. Cara, você não acha que o VAR se condicionou um pouco assim? Ah, cara, não vou chamar. Meio que depois do jogo contra o Grêmio, do Grêmio Vasco, que não tem nada a ver com o Fluminense, mas era a mesma equipe ali, ficar pensando assim, pô, já deu aquela confusão no outro jogo, não vou chamar dessa vez, não é um lance assim, meu Deus, 100% de expulsão, é, sei lá, 70%, 80% ali de um lance, porque o que eu digo é o seguinte, não é um lance claríssimo, porque dá para falar que ele não estava com a bola, que o gramado atrapalha ele no escorregão. Enfim, tu acha que passa isso na cabeça do VAR na hora de não chamar?
Vamos lá, só concordo com tudo que vocês falaram ali. No, tanto que no final do jogo, eu até me pergunto sobre isso. Eu falo, cara, vou ser bem sincero, eu acho que tinha que ser expulso, mas eu não quero nem ficar debatendo sobre isso, que eu tô com tanta raiva da atuação do time que eu não consigo nem botar a culpa no árbitro. Então, não me senti à vontade. Para mim, deveria ser expulsão, mas eu entendo que é difícil porque ele escorrega e tem outro ponto, ele tira a perna. Ele reduz a perna, o que diminui o risco. Talvez se ele não tivesse diminuído a perna dele, ele podia ter realmente machucado o cano ali. Mas ele coloca em risco o cano. É o caso do Marcelo contra o Argentino Júnior. Ele não teve intenção nenhuma, ele nem viu o que ele estava fazendo e ele tem que ser expulso. Então não é só a intenção. Então eu acho que o VAR tinha que chamar. Na teoria, a gente sabe que o VAR não pode ficar condicionado pelo que aconteceu no último jogo. Mas na prática a gente sabe que não é assim, né? A gente sabe que às vezes ele quer fazer o trabalho mais simples ali para evitar uma polêmica, para evitar um trabalho. E às vezes não é nem pensado, né, Edgar? Às vezes é emocionalmente falando, assim. É uma coisa de,
Isso.
ah, tô na dúvida, não vou chamar, não. Não é uma coisa planejada e pensada. Hoje vamos evitar chamar. Ninguém falou, eu não acredito que tenha essa conversa. Mas acho que deve ter interferido, sim. Porque era um lance meio que para chamar, assim, e deixar na conta do árbitro, porque realmente coloca em risco a lesão ali pro cano. E mudaria o jogo. Agora, se a gente ganharia, não sei, jogar muito mal, mas que mudaria o jogo, mudaria porque o Alexandre é um bom jogador. Mas eu não consigo achar que foi culpa do. Não consigo chegar aqui e botar o título do Voz da Torcida ser fomos garfados, apesar de jogar mal, ainda fomos garfados. Não consigo citar isso pela nossa atuação.
Exatamente, foi isso que eu quis dizer
Contigo
quando eu levantei
100%.
esse assunto, que não justifica, né? A derrota do Fluminense foi justa e não justifica, não é, não dá para dizer que o Fluminense foi garfado e tal, mas é um lance que, como você disse, mudaria o jogo, porque estava 1 a 0 pro Fluminense, o Bahia ficaria com um a menos, O autor do primeiro gol do Bahia teria sido expulso, né? Não estaria em campo para dar aquele chute. Aliás, eu vi algumas pessoas reclamando do Samuel Xavier no lance, que ele não fechou, o chute. Cara, eu achei que foi muito mais mérito do Caio Alexandre do que do Samuel Xavier. Porque naquele tipo de lance, quando o jogador tá na ponta e ele abre para chutar, como foi o gol do Marquinhos contra o Bragantino, ele dá um tapa na frente até pra pegar velocidade até a bola e chutar. O Caio Alexandre não. O Caio Alexandre dá um toquinho pro lado e já chuta, muito rápido, sem espaço. Então é muito mais mérito do chute dele do que do Samuel Xavier. Porque se ele joga a bola mais para frente, o Samuel esticaria a perna para bloquear. Como ele foi tão rápido, ele botou pro lado e chutou, o Samuel nem conseguiu ter essa reação de tentar o bloqueio. O natural daquele chute, em várias tentativas que ele fizesse fazendo isso, né, sem dar muito espaço, a bola não subiria muito, porque ele não teria força suficiente. Mas ali ele acertou na medida certa e acabou empatando o jogo. E depois o Bahia veio a virar. Aí, cara, no segundo tempo, Gustavo, com o Fluminense, acho que comecinho do segundo tempo, né? 7 minutos, 8, antes dos 15, o Diniz faz uma mudança que também foi muito criticada, né? A entrada do John Kennedy, tirando o Lima. E aí o Fluminense, que já estava perdendo o meio-campo, perdeu de vez, né? Porque por mais que o John Kennedy leve perigo na frente, né, ele seja um jogador que cause preocupação, ele não tem um cacuete meio-campo ali. Então acho que ali, naquele momento, parecia muito que o gol da virada do Bahia sairia, e realmente saiu antes do Diniz fazer outras mudanças e preencher mais o meio, né?
Sim, só complementando aí do gol, do primeiro gol do Caio Alexandre, acho que o Fluminense ficou tão piado a isso de não sofrer gol na bola aérea, ele acabou esquecendo um pouco da sobra ali, né? Que como o Alexandre aproveita ali na entrada do gol. Mas respondendo o que você falou aí, acho que assim, essa mudança acaba condicionando ainda mais o resultado para o Bahia. Pelo menos a minha visão da partida, o Diniz não concordou com isso na coletiva, ele acha que não teve interferência nisso. Nesse ponto eu discordo com ele dele. E aquilo também, deixar bem claro que assim, ele tem o direito de achar o que ele quiser também, né? Ele acha o que ele quiser e cada um tem sua análise do jogo. Mas assim, eu acho que o Bahia, ele tem controle maior do meio de campo. O Bahia estava conseguindo colocar quatro, cinco homens no meio de campo, controlar o meio de campo. E o Fluminense, por ter esse problema defensivo, estava com o Ganso muito recuado, fazendo também um papel de marcação. Então não conseguia ter esse ajuste no meio de campo. Então quando ele tira o Lima ali, que não estava bem na partida, e opta para o John Kennedy avançar, ele mata de vez o meio de campo do Fluminense, fica sobrecarregado. O Arias tem mais, o Ganso já estava muito recuado ajudando na defesa. Então, essa mudança, assim, o Bahia que já tinha um controle maior do meio de campo e já estava melhor na partida, consegue avançar com isso, com um buraco, né? Praticamente ele não consegue ter essa ligação entre ali os setores, os volantes até o ataque, então dificulta ainda mais para o Fluminense, né? E só fazendo mais uma análise aqui, assim. Eu tenho uma teoria assim, eu me sinto privilegiado por isso, porque eu já tive a oportunidade de ver jogo do setor sul, do setor norte, já tive a oportunidade de ver jogo no centralizado no Maracanã, onde a imprensa fica, que para mim é o melhor local para se analisar uma partida taticamente. Já tive a oportunidade de ver o jogo atrás do gol ali, onde acontecem as partidas do Maracanã. Enfim, eu prefiro ver o jogo Paraná, estando no, na parte do Maracanã. Mas no campo, pegar detalhes, ver coisas ali que lá em cima você não consegue assistir. Mas para analisar taticamente, eu acho que existem várias formas de se ver um jogo. Cada um vai ter sua análise, até mesmo condicionado pela televisão, condicionado pelo seu local no gramado. Então, assim, o Diniz, quando fala isso, que ele acha que o meio de campo do Bahia não foi decisivo, que o Fluminense foi derrotado com saída de bola, assim, a minha visão está totalmente contrária dele, totalmente mesmo. Eu acho que o Bahia ganha a partida por ter um controle do meio de campo, que é algo que outras equipes já usaram com o Fluminense. Os que tentam abafar a saída de bola do Fluminense, tem equipes que tiram o meio de campo do Fluminense. Então, assim, eu acho que o Bahia utilizou muito bem isso. Além de explorar os erros, o Bahia teve um controle maior desse meio de campo.
Perfeito. Fio, você citou em um certo momento do podcast, então vamos entrar nesse assunto agora, que Cauê Rademacher, se aqui estivesse, estaria desesperado com a sequência do Fluminense nas próximas semanas aí, envolvendo Brasileirão, e Libertadores, e também Copa do Brasil daqui a pouco. Próximo jogo, Vasco em casa, sábado no Maracanã. Depois o Fluminense tem dois jogos fora de casa, Cerro Porteño no Paraguai e Corinthians na Arena Corinthians. Depois volta para o Rio para enfrentar o Atlético Mineiro. E eu acho que entre esses dois jogos, né, Corinthians e Atlético Mineiro, vai ter Copa do Brasil, tá? Depois, fora contra o Colo-Colo, fora contra o São Paulo e casa contra o Cerro. Esses são os 7 próximos jogos do Fluminense. adversários bem complicados pelo Brasileirão, só adversários tradicionais, né? Vasco, Corinthians, Atlético Mineiro e São Paulo, e definindo aí, muito provavelmente, sua vida no grupo A da Libertadores, né? O que você espera dessa sequência? Dá para ter esperança, estar otimista, ou tem que mudar muita coisa?
Cara, eu espero que Assis lá de cima, né? O João Paulo II, Deus abençoe a gente. Muita coisa eu espero, cara. Vou me apegar em muita, muita fé, religião, porque realmente, que sequência, assim, é bizarro, cara. E a gente que trabalha com isso e acompanha ali o dia a dia, eu já tô aqui pensando aqui, assim, vamos que aconteça. Cara, o jogo do Vasco, pra mim, muda muita coisa, tá? Eu acho que o jogo do Vasco, ele muda muito. Porque se a gente ganha o Vasco, a gente viaja para o Paraguai e provavelmente vai ser uma viagem casada ali do time, já vai voltar para São Paulo direto. E essa vai ser minha viagem casada também. Um abraço meu filho aí, que vou ficar 10 dias fora de casa. E aí, assim, todo esse clima com uma derrota de clássico, e não adianta. Eu sei que vai ter essa narrativa de não podemos falar que não ganhamos clássicos. Isso são. É, a mídia está tentando inventar para jogar o torcedor, é uma coisa de maluco, como se o torcedor, em algum momento da vida, o torcedor gostou de perder clássico. A gente está falando de 13 clássicos, não é um, não é dois, são três, são 13 clássicos que a gente não ganha. Então, assim, ganhar do Vasco é essencial, a gente tem time para ganhar, mas a gente não vive uma boa fase. Eu acho que começar com o pé direito faz muita diferença, e vou te falar que o empate não resolve, tá? O empate vai trazer ainda esses 13 jogos, vão virar 14 jogos, e aí a gente vai para jogar contra o Cerro, que não. Mas a gente Fluminense é favorito nos jogos, assim. A gente é o atual campeão da Libertadores, a gente tem time, a gente contratou, tem uma deficiência na zaga, mas dá para brigar. Mas eu não sei, Edgar. A pergunta é: quem vai jogar essa sequência de jogos? O time do Red Bull, que enfrentou o Red Bull, ou o time que enfrentou o Bahia? Porque assim, aí eu respondo, depois, se você faz essa pergunta para mim, depois do Red Bull, eu ia falar, cara, é aí a virada. São 7 jogos grandes, a gente ganha 4, empata 2 e perde só um, e aí a gente embala o time para ser campeão de tudo. Eu ia falar isso. Hoje, eu ia falar, cara, tem que dividir 45 pontos pela quantidade de jogos que a gente vai fazer nesses 7, para a gente tentar brigar 15 pontos para ficar vivo ali pelos 45 pro Cauê ficar feliz. Mas é o que a gente consegue entregar, cara. Hoje eu tô pegando a Sul-Americana, cara, nesse momento de desespero que eu tô. Estou exagerando, mas é desesperador, cara, esses 7 jogos.
O Cauê já estaria aqui fazendo contas, né, Gustavo? Para chegar aos
É,
45
sim.
pontos. A começar nesse jogo contra o Vasco, sábado no Maracanã. É, mais um clássico aí para o Fluminense tentar encerrar essa sequência sem vitórias em clássicos. E o que eu falava antes, você acredita, Gustavo, que tendo o Manuel à disposição, ele para com a improvisação na zaga, porque vai voltar o Felipe Melo, né? Foi poupado. E ele tem o Manuel, que foi titular contra o Bahia. Acredita num time praticamente a mesma escalação de ontem, só que com o Felipe Melo no lugar do Martinelli, Martinelli indo para o meio no lugar do Lima, e o Marcelo entrando na lateral esquerda no lugar do Diogo Barbosa. Deve ser por aí, né?
Seria dar uma resposta diante de tudo que envolve esse jogo, né? O Fluminense entrando para esse jogo aí com esse peso de não vencer clássico a 3 jogos, a sequência ruim. Então, acho que seria uma resposta até para a torcida, né? De ter dois zagueiros ali, ter um meio de campo mais consolidado com o Martinelli. Mas, assim, não sei, né? Se tratando de Diniz, a gente não consegue prever. O time ainda não treinou, voltou hoje para o Rio de Janeiro. Mas eu acho que tem sim essa possibilidade. Até porque, assim, claro, o gol que o Fluminense sofre ali, o segundo do Cauli, foi uma jogada individual que a gente viu o Manuel com muita vontade, brigando pelo alto. Então, dá outras características para a equipe, né? Que, de certa forma, o Martinelli, que vem bem defensivamente, assim, no sentido de conseguir brigar no X1, consegue fazer bem ali a defesa, não consegue desempenhar tanto nessa questão de bola aérea, né? Então, acho que seria, de certa forma, acalmar os ânimos. Mas só ressaltando o que você falou aí do Marcelo também, eu acho que muitos torcedores criticam, né, o Marcelo, às vezes, tal, mas ontem também a qualidade dele fez muita falta, né? O Diogo
Nossa,
Barbosa não conseguiu entregar
saudade,
uma boa
Marcelo.
partida, então, Diogo Barbosa ontem muito abaixo, então, assim, fez muita falta o Marcelo na partida. A qualidade do Marcelo, né?
É, num gramado pesado, eu não sei se ele teria tanta facilidade também, mas na qualidade técnica não dá para negar que ele faz muita falta ao Fluminense. Bom, vamos chegando ao fim de mais um podcast GE Fluminense. Fio, direto de Salvador, muito obrigado pela participação mais uma vez e boa viagem de volta.
Obrigado, viagem só. Obrigado, CBF. Volto só na sexta-feira agora, de quinta para sexta. Não sabia se jogaria terça, quarta ou quinta. Então agora hoje eu tenho 8 lives mais fazendo, acabando a segunda agora de 5. Então vou ficar falando da derrota ainda muito dia de hoje, mas amanhã eu vou tentar comer o acarajé amanhã. Mas um salve, boa tarde para todo mundo. Espero que contra o Vasco a gente faça, enfim, um podcast aqui, todo mundo animado, que jogou bem, 3 pontos, acabou esse jejum de clássicos e vamos para o Paraguai agora buscar os 7 pontos ali da Libertadores.
É isso, valeu, Gustavo.
Valeu, Edgar, Fio. Aproveitar aqui e mandar uma boa recuperação para o Cauê, que ele retorne logo aí, tá fazendo falta hoje, principalmente aí, com certeza a torcida estaria gostando dos comentários dele aí, cornetando. Pro Fio aproveitar aí, tá em terra boa, pô. Aproveita aí, aproveita já que tá aí, tem que curtir. Eu não vou nessa onda do Fio, não, porque no último a gente falou, não, que o Fluminense vença e volte a atuar bem, né? E pelo aconteceu tudo, então só, acho que só a vitória sábado já é o
suficiente. É isso, obrigado.
Pra acalmar os ânimos.
Bom ponto.
Porque da última vez vamos mudar. Já que estamos pedindo mudança pro Diniz lá, mudar aqui o discurso também, porque o último não deu certo, não. Então, valeu, valeu.
É isso, galera. Fio convite mais uma vez para quem é nosso ouvinte e sonha em participar aqui um dia como comentarista do podcast GE Fluminense, entrar na Liga do Cartola do GE Fluminense. É só procurar lá por GE Fluminense. Eu sou o presidente, Edgar Marcel de Sá, não tem erro. Já temos mais de 260 participantes. E quem vencer o mês, ou seja, o vencedor de cada mês, será convidado para participar aqui como comentarista no nosso podcast. Valeu? Nosso podcast está nas principais plataformas de áudio, é só procurar por GE Fluminense ou então no seu navegador ge.globo/GE Fluminense. Temos um encontro marcado na próxima segunda-feira para falar tudo sobre Fluminense e Vasco que se enfrentam sábado no Maracanã. Valeu, até a próxima. Tchau!
Quebra, roubou pro John Kennedy! Que golaço!